Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman.
Ai, deixa eu aproveitar.
Voltamos. Estamos de volta com o Cultucada, o último bloco do Cultucada da Psicanálise de novembro, gente. Esse programa, essa série legal chamada Cultucada da Psicanálise acontece uma vez por mês. E se você aí que está nos ouvindo tiver dicas do que você quer que seja analisado e esmiuçado pelo olhar da psicanálise, manda aqui a sugestão para nós. Já sabe, né? O e-mail do Cultucada é cultucada@gmail.com e lá você pode mandar a sugestão de pauta. No último bloco a gente estava falando um pouco das questões do feminino e abrimos as perguntas. Então a pergunta da Camila Mirelli, que estava nos ouvindo ali no Facebook, foi a seguinte: Vael, na sua opinião, o resgate da força do feminino, enquanto você estava falando, né, da força da criatividade e tal, é o motivo de retaliação que estamos sofrendo?
Entendi. E você engatou com a pergunta sobre a Mariana, lembra?
Sim, é que ela falou aqui, né, motivo de retaliação, como foi o caso da Mariana.
Então, veja, eu acredito que a primeira parte da pergunta eu já respondi, tá? Uhum. Agora, sobre a questão da Mariana, eu não acho que tenha sido retaliação, tá? Eu acho que foi o que sempre foi: uma tomada da mulher como objeto puro e simples, certo? Culturalmente, e agora a gente entra num campo difícil de falar, mas a gente precisa falar. Culturalmente, a mulher sempre foi tomada como objeto. É, objeto de prazer, objeto de dominação, objeto de opressão, objeto do exercício de determinadas práticas de poder ou perversas e assim por diante, embora no campo das práticas perversas não se trate só das mulheres, e também os homens, uhum. Tá? No campo do poder. Os homens também se incluem aí. Mas, de todo modo, aquilo que eu estava dizendo do que escapa do padrão masculino na construção de uma mulher e no exercício da condição de mulher, tá, faz com que uma certa parcialidade, a mulher não possa ser vivida, ser pensada, ser entendida, ser falada, não possa ser valorizada como uma totalidade, por conta disso que sempre é de um outro modo. Nunca dá para controlar completamente, entende? Então, historicamente, a mulher é tomada como uma parcialidade. Ela serve nesse contexto aqui para isso, no outro contexto para aquilo. A publicidade sacou isso muito rapidamente. Tá? E usa a mulher nesses campos parciais não apenas como peças parciais para práticas parciais de cerveja, de seja do que for, de cigarro, dos mais conhecidos, né? De carro, entendeu? Ou seja, aquilo que historicamente sempre fez mais parte do campo masculino. Uhum. Se coloca a mulher como objeto para veicular isso, tá? Não apenas, mas também partes do corpo da mulher. Então, não apenas se parcializa, tá, a posição feminina, como também o corpo feminino. Então, veja, isso significa que quando muitos homens, tá, psiquicamente, têm dificuldade para lidar com o feminino, nisso que escapa ao seu controle, que escapa ao controle dentro de casa, no trabalho, escapa ao controle se ele tem uma amante, escapa ao controle se ele tem uma filha, a mulher dele escapa ao controle, a mãe dele sempre escapou ao controle, entende? Porque não dá, não é possível controlar o tempo todo. Tá? Então, dependendo do entendimento sobre o feminino que cada homem tem, tá? Se tiver um entendimento mais precário, uma possibilidade mais precária de lidar com o feminino, ele corre um risco, se houver essa facilidade para ele, de usar a violência, tá? E de tomar a mulher, mas é aí que eu queria chegar, de tomar a mulher como objeto daquilo que ele quer. Então, veja, nós temos uma realidade na qual, histórica e cultural e psíquica, tá? Na qual a parcialidade feminina é condição do erotismo. A criança muito pequenininha não consegue, quando ela está construindo suas ideias, sua posição, suas ideias sobre o mundo, sua posição em relação ao mundo, sobretudo de modo inconsciente, tá? Ela não consegue ter visões de totalidade. Isso é muito difícil. Aliás, não é possível, tá? Então, o feminino, desde a primeira infância, fica marcado por essa espécie de traço de totalidade, tá?
Uhum.
A minha agenda acabou de avisar que tem... Acabei de ver que eu tenho a agenda para avisar. Tem 10 minutos, né? Beleza. Então, uma parcialidade na tomada do corpo feminino, tá? Ela é condição do erotismo para o homem. Se as mulheres não puderem entender isso, é muito difícil, tá? O namoro, a história de amor, o casamento e assim por diante, certo? Então, isso é uma condição, porque isso foi construído desse modo, tá? Só que quando há problemas na construção desse mundo psíquico, desse funcionamento psíquico para o homem, a tendência é tomar a mulher como objeto mesmo. Então, veja, no caso da Mariana, eu entendo que ela foi tomada, assim como todas as vezes que você tem um estupro, tá? Vamos só ficar nesses dois campos, tá? Foi tomado como objeto, como provavelmente aquele cara foi. E isso não desculpa em absoluto o que ele fez. E cada um dos envolvidos naquele julgamento também tomou a mulher como objeto.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
Eu não vi. Eu sei que o site do Conjur, por exemplo, colocou o julgamento na íntegra, para quem quiser ver. Eu não tive tempo de ver. Uhum. Tá? Mas eu li algumas observações, por exemplo, de vários juristas, assim, dizendo: não, mas o juiz não disse que foi um estupro culposo. Ele disse: como não existe isso, então eu tenho que libertar o ré, tá? Porque é indúbio pro réu.
Uhum.
Eu fiz uma brincadeira com você quando a gente estava conversando, lembra? Para conversar um pouco sobre essa nossa conversa aqui, que eu disse: bem, se a gente considera que as redes, numa determinada manifestação de uma mentalidade completamente reacionária e violenta, entende que a mulher é ré porque ela é culpada de provocar o desejo masculino, então em dúbio pro réu.
Uhum.
Quem teria que ter sido liberada?
Uhum.
Desse julgamento e desse linchamento que fizeram naquele tribunal era a Mariana.
Exatamente.
Por mais que ela estivesse se exibindo, porque a cultura ensina as mulheres desde cedo a exibir seus corpos. Nós vivemos tempos em que a exibição de corpos masculinos e femininos, ela é cada vez mais apologética, tem cada vez mais a apologia disso. Então, quando uma moça, né? Quando uma modelo faz isso, como no caso da Mariana, tá? Faz isso obedecendo inconscientemente aos ditames da cultura, você crucificá-la exatamente pelo que você espera que ela faça, isso é perverso.
É perverso.
Entendeu?
Lógico.
Isso é perverso.
Uhum. E na verdade, eu acho que essa, você falou bem assim, né? A nossa realidade, a nossa cultura, ela está cada vez mais perversa, né? A Ronilze ali falava ali acima sobre. Aqui, ó. sobre, quer ver, sobre o papel da violência, né, dessa o papel mais agressivo que é destinado ao masculino e que as mulheres estão adquirindo muito sobre isso, né? É dessa revolta, né, de ser apropriada em tempo integral, né, ser desapropriada de si, eu acho, não é nem apropriada.
Eu acho que em parte, Michele, em parte, tá? Em parte pode ser uma posição reativa, tá? Mas eu acho que em parte também é porque a gente vive hoje uma espécie de levantamento e levantamento de interdições sobre o feminino. As mulheres estão falando mais.
Uhum.
Elas estão mais presentes, ocupando outras posições. Entendeu? Então isso é um levantamento de interdições sobre o feminino, de proibições. Uhum. É um desafio a isso.
Sim.
Então significa também para as mulheres e para os homens que a própria agressividade seja algo liberado a partir disso. E isso não é reativo. Entende? Isso é da ordem da autorização. É uma possibilidade. Eu só estou levantando possibilidades aqui. Tá? Então, claro, quando a Ronise diz isso, em certa medida, sem dúvida que tem a ver com uma reação. Assim como o aumento do número da morte de homossexuais, de gays, assim por diante, assim como o aumento do número da morte de militantes sociais, também existe. Entende? Porque quando você confronta um sistema estabelecido, no caso da mulher, um parâmetro, que eu estou chamando de parâmetro masculino para não chamar de fálico, né?
Uhum.
Tá? Quando você confronta um sistema estabelecido de muita opressão, no sentido de tentar controlar o que seria da ordem do gozo feminino, vamos dizer a palavra. Tá? E eu não falo só do gozo sexual, falo do desfrute feminino da vida também.
Uhum.
Entendeu? Então, quando você desafia, quando você afronta isso, tá bem. Entendi. A reação costuma ser violenta, assim como nesses outros exemplos que eu disse.
Exato. Você sabe que a Ronise ali, eu parafraseei lá um dos comentários lá em cima, daí ela faz um comentário sensacional aqui, que acho que tem muito a ver com a tua fala agora, que o que parece é que o homem não é falo o tempo inteiro, mas a mulher é o corpo dela o tempo todo.
Sim. É uma boa frase, só que veja, tem embutida nela uma certa inversão com a qual eu não concordo, tá? Porque o homem, ele também não é, ele não consegue ser falo o tempo todo, mas porque ele acredita naquilo que fizeram, lembra quando eu disse lá atrás?
Uhum.
Ele acredita nisso, ele busca ser falo o tempo todo, tá? Inclusive a sua sexualidade, tá? Quando os homens têm uma abordagem feminina de seu corpo, tá? Que vai privilegiando outras regiões do corpo, que não é apenas o pênis, muitos homens ficam desesperados. Entendeu? Outros aproveitam, significa que eles lidam um pouco melhor com isso.
Uhum.
Então, o que eu quero dizer é que é ao contrário. A mulher, por não ter um suporte histórico, tá? Que é o suporte peniano, desse parâmetro masculino, ou seja, desse falo, a tendência da mulher é fazer de seu corpo um falo. É o que acontece na mostração.
Menina, olha só. Eu acho que com essa a gente acaba o programa, né? Mentira. Não, mas é que, né, pegou aqui a Ronise estava dizendo aqui que terapia a sua fala, né, que tá entrando agudo lá nela, assim, porque é realmente tá fazendo sentido para todas nós, né?
Que bom.
A Dodi Rabuski.
O pessoal também sugerir temas para o próximo.
Sim. Ó, a Dodi comenta aqui que o medo da humilhação, a dor na alma é tão grande quanto a violência em si. É verdade.
O medo do quê?
Da humilhação, a dor, né?
Claro.
Né?
Claro.
Mas a gente vai ficar com essa que acabou, encerrou muito bem, né? A gente faz do nosso corpo o próprio falo. Maravilhosa. Eu agradeço imensamente vocês que estão aqui nos ouvindo, tanto ao vivo ou quem vai ouvir no podcast. Fica aqui o convite a você nos mandar temas que querem que a gente faça uma análise mais profunda sobre...
Uma discussão,
uma visão sobre esse tema na psicanálise, né? A gente conversa, a gente sempre coloca todo mundo em pauta aqui. Vai, eu agradeço imensamente a tua participação. Sempre muito bom estar contigo. Que bom que vocês também estiveram aqui conosco. Eu agradeço imensamente quem participou ao vivo, mandando perguntas e fazendo comentários. É muito legal. Beijo pra Dodi, que tá lá na França nos ouvindo, ó. Eu agradeço vocês. A gente se vê na semana que vem. E é isso, minha gente. A gente fica. O programa encerra agora, mas ele fica gravado via podcast. Você pode ouvir lá na cultura930.com.br e em breve em todas as plataformas digitais. Beijo, até semana que vem. Tchau. Esse foi Cultucada, comigo, Michele Gutmann, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Ouça a qualquer hora pelo site cultura930.com.br.